ar o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamouroso e às vezes ácido do universo feminino.
Oi, gente, estamos aqui de novo com mais um episódio do Encólicas, um podcast bem charmoso, glamouroso e às vezes um tanto ácido. Eu sou a Ana Mendonça e comigo estão aqui a Rebel Bia. Oi, Bia.
Oi.
E com a Mel Gasperini. Oi, Mel.
Oi, Mel.
Oi, suas lindas. Antes, eu só quero dar um recadinho pra todo mundo, pra vocês seguirem a gente lá no Instagram. A gente tá como @encólicas e sempre tem um conteúdo extra por lá, a gente sempre tá postando alguma coisinha. E também pra mandar mensagem, pra vocês sugerirem temas, enfim, é o nosso canal de comunicação com vocês, ouvintes. E é só dar um alô que a gente tá por lá.
E a gente ainda tá esperando as indicações de nome pro quadro do episódio anterior, hein?
Exatamente, a sugestão pro nosso quadro que a gente fala sobre mulheres poderosas na história e que não foram aclamadas como deveriam ser. E é isso, gente. Meninas, vocês estão preparadas pro episódio de hoje?
Então!
Super!
Pelos bastidores, esse episódio foi o mais esperado, tipo, da vida pra Bia. Da vida, tipo, muito. E assim, essa é a minha contribuição pro episódio de hoje. Vim falar um oi para vocês. Porque não tenho muito o que falar. Eu vou dar uma de Glória Pires hoje, pessoal. Mas estamos aqui. Vamos passar vergonha junto. No caso, só eu. Daí, só pra contextualizar, que eu não falei ainda. Hoje a gente vai falar sobre o Oscar, que é o episódio mais desejado pela Bia de toda a nossa história do Encólicas. Que ainda não tá muito longa, mas já tem alguns episódios.
Olha, me arrisco a dizer que é o mais esperado de toda a história de podcaster da Bia.
Oh, peraí, porque quem costuma ouvir os outros podcasts do feed do Press Start já sabe que eu gravei um episódio sobre filmes e séries lá no Geek Wars.
Ah, olha aí, ó.
Não, mas hoje é Oscar. Hoje é um grande evento.
Hoje é o tapete vermelho do cinema.
Hoje é o tapete vermelho, mas lá eu fiz a prévia do tapete vermelho, que nós falamos dos melhores filmes de 2023.
Ah, então já vamos deixar uma dica pro pessoal. Vamos deixar lá no Instagram do Encólicas um linkzinho pra quem quiser ouvir a Bia dando esses palpites aí. Vai que tem um filme de 2023 que não viu ainda, ou quer saber, quer rever. Vamos deixar esse linkzinho lá, então.
Essa dica, porque a Bia manja, gente.
Tá, vocês vão ver hoje como ela manja muito.
Mentira, gente, a Bia não manja nada, ela só finge que manja, tá, galera?
Mas finge tão bem.
Ah, mas finge bem, então. O que vocês assistiram, menina?
Começa, Bia.
Então, eu infelizmente não consegui ver muitos filmes, porque, como sabemos, muitos estão no cinema ainda, alguns nem vieram pro cinema do Brasil ainda. Por exemplo, American Fiction, se não me engano, ele não veio pro Brasil ainda. O Menino e a Garça estreou recentemente, então o que tá no cinema ainda tá um pouquinho complicado, porque pra quem vive no Brasil sabe que cinema tá um pouco caro.
Tá um pouco caro, tá puxado.
Mas eu consegui assistir Oppenheimer, Assassinos da Lua das Flores, Barbie, Anatomia de uma Queda, Elementos, Nimona e Homem-Aranha.
Você assistiu bastante?
É, eu vou tentar assistir outros até o dia do Oscar, né? A gente tá gravando isso faltando quase um mês, faltando uns 20 dias aí pro Oscar, então dá tempo de assistir alguma coisa ainda.
Bom, eu assisti Barbie e Pobres Criaturas, só. E você, Mel?
Eu assisti Oppenheimer, já fica aqui o meu coraçãozinho pra Oppenheimer. Assassinos da Lua das Flores, Barbie, claro, né? Meio retardatária, mas assisti.
Eu também demorei pra assistir Barbie.
Ai, Elementos! Eu também vi Elementos. Ai, que coisa mais fofa aquele filme. Adorei.
Ai, eu também assisti Elementos. É o desenho, né?
É muito querido. É
bonitinho.
Tá pra melhor animação. Acho que não leva, né, Bia? Mas eu amei. É Disney Pixar, né? Que é o que mais?
A gente vai chegar nisso, mas eu acho que não.
Mas enfim, assisti Elementos e adorei. E aí eu vou fazer aqui uma reverência ao Lucas Maia do Refúgio Cult, que é um canal que tem lá no YouTube e que eu sou mega fã, porque ele tem vídeos que ele fala sobre filmes e o Lucas entende, né, bastante. E aí ele fala sobre filmes e aí tem a parte sem spoilers e a parte com spoilers. na parte com spoilers, ele conta todo o filme, então graças ao Lucas eu sei também o que acontece. Por tabela, Anatomia de uma Queda, Sociedade da Neve e acho que eu não vi mais outro. Mas é que eu vejo tanta coisa lá por ele.
Pobres Criaturas eu acho que você viu também, não foi?
Ah, e Pobres Criaturas eu vi lá também, exatamente. Então, eu, assim, não vi o filme todo, até porque depois a gente vai falar, assim, que eu tenho minhas restrições com esses filmes do Oscar, mas eu sei do que se trata, pelo menos. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra Bia.
Ai, pra mim?
Bia, tu que, assim, é de nós três, é a que tá mais por dentro desse universo, por que que não fazem mais filmes de 2 horas de duração? Por que que esses filmes têm tudo 3 horas?
Pelo amor de Jesus.
Quem vê depois de um dia de trabalho não consegue.
É, tão longo.
Ai, gente, eu não sei. De verdade, assim, eu não sei.
Dorme no meio.
Não. Vira minissérie.
É, exatamente.
Mas, assim, o meu palpite é que filmes até 2 horas e meia, agora até menos, na verdade, né? Com os streams diminuiu bastante a duração dos filmes. Mas esses filmes, assim, mais curtos, entre muitas aspas, eles são filmes de bilheteria, normalmente. E o Oscar, digamos que tem um ranço, pelo menos parece que tem um ranço, a filmes de bilheteria. Porque, geralmente, vai concorrer os filmes que é nada a ver. Que, tipo, que ninguém conhece, você vai conhecer por causa do Oscar. E, assim, inclusive, já vou começar a fazer minhas reclamações que Barbie foi... Não sei nem que palavra que eu vou usar aqui, mas esnobaram Barbie só porque foi de bilheteria, hein?
Sim, sim.
Que preconceito.
Eu acho que tem um pouco, e aí eu dei uma olhada nos filmes, né, nos últimos vencedores. E aí eu me detive só, nem foi os maiores indicados. Foram vencedores de melhor filme no Oscar. Todos os anos 90 e até meio início dos anos 2000, a sensação que eu tinha é que os filmes que ganhavam, ou pelo menos os indicados, eram filmes que estavam mais assim na boca do povo, sabe? Até a Bia levantou uma questão que também a gente tava numa época em que a gente usava muito o Oscar como referência.
Sim, até porque às vezes demorava os filmes chegar aqui, sabe? Não era esse lançamento que vai no mundo inteiro. Às vezes é que saía com 1, 2, 3 meses de atraso. Até mais.
Pois é, mas assim, filmes que realmente foram um sucesso, tipo... Titanic, bom, nem se fala, né? Titanic, Forrest Gump, Silêncio dos Inocentes. Filmes que realmente foram, assim, mais aclamados, que foram sucesso e tal. E aí, de uns anos pra cá, meu Deus do céu, eles estão... A sensação que eu tenho, eu, enquanto leiga total e que adoro um hollywoodiano... É só filme lado B. Não é nenhuma questão de ser filme bom ou ruim. Mas é só filme, assim, não é aquele filme que... E esse negócio das horas, meu Deus do céu. O próprio Assassinos da Lua das Flores, que é um filme bom, bem produzido, todo mundo atuando muito bem, direção maravilhosa, assim, que, meu Deus do céu, 3 horas e meia, eu tive que ver em 2 vezes, em 2 partes, porque eu não consegui ver numa paulada só, sabe? Então, ai, gente, às vezes a gente só quer um filmezinho de 1h40.
É, exato.
Já quero deixar mais um shade, que assim, a tendência, na minha humilde opinião de que não entende nada, gente, é que vai aumentar ou vai continuar essa duração muito longa. Por quê? A gente tá tendo essa geração nova do TikTok, de vídeos curtos, de coisas rápidas. E o Oscar, na verdade, os diretores que estão lá há mais tempo, né? Vamos citar aqui 2 que estão concorrendo esse ano, que são o Scorsese e o Nolan. Eles fazem os filmes, assim, a moda antiga, entre aspas. Vamos lembrar que a moda antiga tem aí O Vento Levou, que acho que tem umas 4 horas de filme. E Ben-Hur também é gigante. Então, assim, eles querem manter o tradicionalismo do cinema. Enquanto o público novo quer mudar esse tradicionalismo. Tanto que eu acho que eles nem vão muito no cinema, sabe? Quando você tem filme on demand nos streamings, você vai o que você quiser e não paga tão caro quanto no cinema. Então, assim, acho que a ideia do Oscar...
Você acha que eles querem focar num outro público? Tipo, tem um nicho ali que eles focam mesmo.
É, eles querem aquele público cult. Só que o público cult que eles estão mirando é aquele público... Desculpa aí, gente, mas é velho.
Pior que é.
É, sem querer criticar quem gosta de filme do Oscar, tá, gente? Assim, é só minha humilde opinião.
Não, tá tudo bem. Aquelas que, né? Não, mas eu também. Eu acho super longo. E olha, por exemplo, eu assisti poucos. Eu falei pra vocês, só assisti 3. Mas, por exemplo, Barbie, que foi um filme que eu gostei, chegou uma hora que eu falei, gente, mas não acaba. Tipo, eu acho cansativo.
E ainda foi um dos mais curtos, né?
É, então, exatamente.
E uma coisa que me chamou a atenção é o próprio Elementos, que tudo bem, animações hoje a gente já não consegue mais dividir tanto o que é pra adulto e o que é pra criança, né? Elementos é um filme que dá tranquila, que é um filme que também para o público infantil. Cara, Elementos tem 1h45, sabe? O Rei Leão tinha 1h20, lá nos anos 90 também. Como é que... que já era difícil manter uma criança durante 1h20 pra assistir um filme. Então, tudo bem, tem aquela coisa disso que a Bia falou, de repente tem público, tem uma questão mais cult, a ideia é nichar mesmo, não é pra massa, mas...
querendo ou não, tem ali a participação da massa.
É, e assim, eu não sei se vai indo meio contra, né, a tendência dos vídeos mais curtos em todas as outras coisas. E aí estão alongando, será que tem a ver com investimento? O investimento é tão alto que tem que fazer uma coisa que sabe, que renda, que não sei o que. Não sei, esse eu já achei, né, 3 horas demais. Oppenheimer, eu consegui ver direto, como eu gostei mais do filme, foi um filme que me prendeu mais. Tem toda a questão histórica, que isso também me pega mais também. Mas me chamou a atenção no Elementos. Quase 2 horas de filme, num desenho, que também tem como alvo o público infantil, é complicado, gente.
É verdade. Eu não lembrava que o Elementos estava concorrendo ao Oscar. Mas eu assisti também, e eu lembro que chegou um momento que tinha uma criancinha do meu lado que ela já tava meio levantando da cadeira, e a mãe pede pra sentar e tal. Não que não seja o público, porque desenho, né, as crianças vão. Mas eu acho que foge um pouquinho, sim. Porque a criança fica entediada rápido.
Óbvio, né? Se a gente fica, imagina a criança.
Sim, exatamente. Mas Elementos eu não achei cansativo, não.
Será que eles estão querendo fazer esse filme para crianças cultas?
Fica o questionamento.
Fica aí a questão.
Nós imaginamos o futuro. Já o que vemos é assustador. Eles não terão medo.
Vamos falar um pouquinho dos mais indicados? O que tá concorrendo a mais categorias? Bia, vamos lá.
Vamos lá. É claro assim, né, que o queridinho da Melina é o mais indicado. Ou seja, descobrimos aqui que Melina gosta de carnaval, mas ela também é cult.
Mas ela também gosta de uma guerra.
Gente, eu sou uma pessoa muito versátil. Pior que assim, eu vou dizer uma coisa, só um parênteses muito rápido pra gente não se alongar. Eu não gosto de filme de guerra.
Puta, eu adoro filme de guerra, gente. É horrível, mas eu gosto.
Fico mal, acaba comigo, não sei o quê. Mas é que esse, especificamente, a guerra é o pano de fundo, né? Pra mim, toda a questão moral e questão da consciência dele me pegou muito. Então, assim, nesse caso, eu admito que sim, eu gostei. E não tinha gente lá no meio de umas bombas, então consegui ver.
Mas então, esse filme tá concorrendo a 13 categorias. Pra quem não sabe, pra quem estava numa caverna durante o ano 2023... acho que até 2022, né, porque o fenômeno do Barbenheimer tá há muito tempo. Esse filme fala, em pouquíssimas palavras minhas, de bomba atômica. Como foi criada a bomba atômica. Contextualizando, né, que ela falou que é um filme de guerra, se passa no meio da Segunda Guerra. E, assim, vocês podem assistir ele tanto na Apple TV Plus, no Prime ou no YouTube, só que nesses você tem que alugar o filme, por enquanto. E eu acho que, por causa do Oscar, ele voltou em alguns cinemas, então tem que verificar aí a programação do seu cinema.
Eu acho que na Apple ele não tá mais disponível gratuitamente. Acho que tem pra alugar também. Porque eu tentei.
Eu acho que tem pra alugar.
É porque tá no cinema, né? Daí eles costumam cobrar.
Ele tava normal no catálogo da Apple e depois saiu.
Mas enfim, as 13 indicações deles, vamos lá que eu tenho que até respirar aqui, porque é muita coisa. Ele está concorrendo a melhor filme, melhor direção com o Christopher Nolan, melhor ator com Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante com o querido Robert Downey Jr.
Ai, nosso homem de ferro.
A melhor atriz coadjuvante com a Emily Blunt, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor som, melhor roteiro adaptado que foi feito pelo Christopher Nolan também, maquiagem e penteado, melhor montagem, melhor fotografia e melhor design de produção. É muita indicação, gente.
É muita.
Você acha que ele leva algumas dessas?
Eu vou guardar as minhas opiniões pro final, mas vai levar bastante. Eu acho que vai levar bastante.
Eu tô torcendo que sim, mas a gente fala mais no final do programa. Vamos fazer mistério.
É, eu vou ter que assistir, então.
Acho que vale.
A Melina já falou, né, o que ela achou do filme. A minha opinião é o seguinte, eu achei um filme bom. Eu acho que, assim, em 5 estrelas, eu acho que eu dei 4,5, que é realmente um filme bom. Ou eu dei 4? Eu acho que foi 4. Não lembro, gente. O filme é muito longo pra eu lembrar. Mas... ele é um filme ok. Ele não é um filme que vai te surpreender. Ele promete uma coisa e ele entrega aquilo. Ele não entrega menos, ele não entrega mais. Ele faz aquilo a que ele se propôs a fazer. E nisso, tá maravilhoso. Por isso, eu acho que ele vai levar alguns Oscars, sim. Mas, assim, eu não amei tanto quanto a Melina.
Eu curti bastante. Eu recomendo, né? O que mais que temos? Qual é o segundo lugar em indicações?
Bora pro próximo. Então, eu não assisti o próximo, gente, porque, como eu falei mais cedo, o cinema está caro. Mas nós estamos falando agora de Pobres Criaturas, que teve 11 indicações e ainda está no cinema. Pra quem não sabe, vem aqui a sinopse. A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Goodwin Baxter, querendo ver mais do mundo. Ela foge com o advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação. Dizem que é um filme bem feminista, não posso opinar porque eu não assisti ainda, mas quando eu assisti, eu conto pra vocês o que eu achei.
Eu li uma crítica e eu não, assim, a crítica não falava que não era tão feminista assim.
Eu assisti. Eu também não achei tão feminista assim.
Então não é o feminismo no olhar feminista como Barbie.
É um feminismo num olhar machista.
No olhar machista mesmo, é isso. Eu também achei, quer dizer, eu concordo. Né? Eu acho que tem várias perspectivas, cada um acaba enxergando conforme a sua vivência, etc. Mas sabe o que eu acho? Que eu acho que eu posso até questionar pra vocês qual a opinião de vocês. Mas, na minha opinião, eu acho que, às vezes, a gente tá tão nessa de feminismo, 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 que a gente acaba enxergando tudo como um ato feminista ou um grito pro feminismo e tal. E, às vezes, eu acho que a gente tem que, tipo, meio que não ir tanto pra esse lado, mas essa é só a minha opinião, gente. E eu acho que esse filme não é esse grito feminista que algumas pessoas acharam, ou podem achar, enfim.
Mas o que você achou dele, né? Você assistiu?
Eu gostei do filme, não é um filme que eu assistiria, tipo, de novo amanhã, sabe? Talvez daqui a um tempo, quando eu esquecesse um pouco mais do filme como um todo. Mas eu achei, os atores estão perfeitos. Gente, eles estão muito bons.
Ai, mas também, né, gente? Ai... e Emma Stone e Mark Ruffalo, como é que não vai ser bom?
Então, o Hulk, né? Um tem o Homem de Ferro, esse tem o Hulk. Ele tá, tipo, maravilhoso. Ele tá muito... ele é ótimo, né? Eu gosto dele, eu sempre gostei dele.
Ele é ótimo.
É um filme que você te prende, pelo menos me prendeu. Você quer saber... é que eu tenho medo de dar spoiler. Mas você quer saber o desenrolar do filme. Mas chega uma hora que eu também falei, quero ir embora. Mas eu quero ver como termina, tipo... eu achei um pouco... podia ter diminuído algumas partes, digamos assim.
Podia ter uns 15 minutinhos a menos, assim.
Sim, sim. Igual a Bia falou no resumo do filme, que desse lance do grito feminista e tal, eu não vi o desenvolvimento da personagem desta forma. Eu não vi. Quando vocês verem, vocês até me falam o que vocês acharam. Pra mim foi mais, tipo, a exploração pra conhecer o mundo mesmo em si, tirando a parte de gritar por igualdade e tal, sabe? Mas essa é só a minha opinião. Obviamente que sim, tiveram alguns momentos em que ela se impôs ali, tipo, como mulher e tal, mas não vi como o ponto principal. Pra mim, Barbie teve muito mais exemplo, entendeu? Por exemplo, Barbie teve muito mais pra mim. Mas é um filme interessante pra você assistir uma vez, sim. Aquela, você detonada, né? Pra assistir uma vez só e nunca mais. Não, mentira, não é isso. Mas os atores estão maravilhosos. Isso realmente, assim, eu fiquei impactada. Eu não conheço muito o trabalho da Emma Stone, pra ser bem honesta. Mas eu achei ela fenomenal nesse filme.
Falando da Emma Stone, né, ela tá concorrendo. Essa é uma das categorias que o filme foi indicado, né? Então vamos pras categorias. Como já esperado, tá concorrendo a melhor filme. A melhor direção por este homem, que eu não sei falar o nome, mas eu acho que é Yorgos Lanthimos. Se eu falei errado, perdão aí, cara. Melhor atriz com a Emma Stone. Melhor ator coadjuvante com Mark Ruffalo. Melhor figurino. Melhor trilha sonora. Melhor roteiro adaptado pelo Tony McNamara. Maquiagem e penteado, melhor montagem, melhor fotografia e melhor design de produção. Praticamente as mesmas categorias do filme anterior.
Figurino é bem espalhafatoso, gente. É uma coisa bem marcante mesmo.
É, eu vi que é um filme bem estilo cyberpunk, então eu imaginei que fosse bem espalhafatoso.
É bem fiasquento, né? Eu vi, é verdade.
É bem espalhafatosão. É, chama atenção, real.
Vamos pro próximo?
Vamos pro próximo.
Esse já foi, assim, um dos que eu mais gostei. E aqui a gente vai trocar de lugar, né? Porque eu acho que a Emiliana não gostou muito nesse. Mas a gente vai falar agora do Assassinos da Lua das Flores. Que ele teve 10 indicações e ele tá na Apple TV Plus ou no Prime, em ambos, para aluguel. E esse filme, ele fala de uma história real que aconteceu nos anos 1920 e que acabou assolando aí os membros, vários membros, não todos, da tribo Osage, que vivia lá nos Estados Unidos. E, assim, o grande quê do filme, pelo menos pela sinopse, né, é que a gente vai ter o envolvimento aí do J. Edgar Hoover, que foi considerado o primeiro diretor do FBI. Mas, assim, a parte da investigação, na minha opinião, ficou mais, assim, corridinha, assim, no final. O que foi realmente interessante foi mostrando assassinatos, como acontecia, a história dos envolvidos. E já vou logo partir aqui pras indicações, depois a gente fala sobre o filme. Tá concorrendo a melhor filme, melhor direção com Martin Scorsese, que mais tarde eu vou xingar ele, já fiquem preparados. Melhor atriz com a Lily Gladstone. Melhor ator coadjuvante com Robert De Niro. Melhor figurino. Melhor trilha sonora. Melhor canção original, que eu não sei falar o nome, mas o segundo nome é A Song for My People, que também foi gravado, né, pelas pessoas da tribo, dos Osage, no caso. Melhor montagem, melhor fotografia e melhor design de produção. E aí, o que, que você achou, Mel?
Então, assim, eu poderia pegar toda a tua avaliação do Oppenheimer e repetir aqui, porque eu acho que é mais ou menos isso. É um filme, é óbvio que é um filme bom, tem toda a fotografia e direção daquele jeito que a gente imagina. É um filme que prometeu uma coisa e entregou exatamente aquela coisa. Pra mim, é a percepção que tu teve do Oppenheimer, Bia, foi a percepção que eu tive desse, né? Um filme, assim, um filme absurdamente longo, na minha opinião. Meu Deus do céu.
Esse tem 3 horas e 20, é um dos maiores, tá concorrendo.
Não, aí é que tá, ele tem 3 horas e meia, e mesmo assim a parte da investigação passou correndo, então calculem, sabe? Achei um filme cansativo. Acho que a indicação do Robert De Niro é muito justa, mas é que, assim, é Robert De Niro, sabe? Pra mim, sempre que ele tiver num filme, ele vai ter que ser indicado, porque
ele vai ser bom, é verdade.
Exatamente.
Ele é maravilhoso, então é justa, mas é completamente esperada e né, quase obrigatória fazer uma indicação aí. A Lily Gladstone, achei que prefiro a Emma Stone, acho que ela tá meio apática, assim, no filme. Me incomodava um pouco, dava vontade de dar umas sacudidas nela. Achei um filme bom, mas, assim, não é um filme, tô ali com a Ná, não é um filme que eu assistiria de novo, sabe? Ainda mais considerando todo esse... Oppenheimer, sim. Sim, ali tu disse assim, ah, eu não veria amanhã, vou esperar esquecer. Eu, pra mim, daria no mesmo, esperar esquecer e ver amanhã. Por exemplo, Oppenheimer é um filme que eu gostaria de um dia pegar e deixar rolando aqui enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Esses Assassinos da Lua das Flores, não. Mas é óbvio, né? É um filme bom. Tô dizendo que é um filme ruim.
Eu gostei muito, né, do Assassinos da Lua das Flores. É uma história real, mas como eu comecei a ver meio perdido, né, porque eu comecei a ver logo depois de Oppenheimer, foi a dobradinha, eu já não sabia se era real, se não era. Não sabia nem de que eu tava.
Caraca, você não sabia nem onde você tava mais. Já tinha feito aniversário, ela se olhou no espelho, era outra pessoa.
Nossa.
Acabou o filme, ela quer dizer hoje.
Leonardo DiCaprio jogando bomba atômica na tribo Osage, tava uma coisa meio...
Eu tive que parar o filme logo no começo e perguntar pro meu namorado, assim, isso foi real? Isso aconteceu mesmo, né? Beleza, vamos partir desse ponto. Mas, assim, eu achei muito interessante. Não sei se é porque ele tem uma pitadinha ali de suspense, né? É que assassinato sempre entra em suspense pra mim. E é um gênero que eu gosto muito de acompanhar, de assistir. É como sempre, eu tenho que fazer aqui o meu jabá, que não é nem pra mim, é pras meninas do modo superandi. Porque, assim, né? Pra quem gosta de negócio desse, vai gostar de suspense. E eu vou discordar um pouco da Melina sobre a questão da atuação da Lily Gladstone. Porque eu acho que a personagem dela pedia essa apatia. Porque, assim, é uma mulher que tá vendo seu povo morrer. Ela é uma das pessoas das famílias originais da tribo, né? Então, ela tem o sangue 100% indígena. Ela tem uma doença que lá nos anos 20 não era uma coisa, assim, muito fácil de lidar, né? Porque ela tinha diabetes. Ela tinha uma mãe doente. Ela tinha uma irmã que era problemática. Tinham várias questões. E aí, ela ainda foi adoecendo por conta de todo um plano que estava acontecendo ao redor dela. Então, eu acho que a personagem dela pedia essa apatia. E eu acho que ela entregou isso muito bem.
Eu concordo nesse sentido, né? A personagem era assim. Eu não questiono, eu não achei apática a atuação dela. Mas como a personagem precisava dessa apatia, eu acho que não me despertou tanto amor, assim, sei lá, né? Mas sim, a atuação dela tá ótima, mas é uma atuação que eu acho que não exigiu tanto. Ela fez muito bem aquilo, mas não me parece, claro, mais uma vez, né, dentro do meu não entendimento nenhum sobre o assunto. Então, posso, baseado em nada.
Cara, é, pra mim, as cenas mais marcantes são de quando a personagem, ela vai ficando pior, né, na condição dela, que ela fica de cama. Gente, aquilo foi assustador, sabe? Como ela realmente parecia sem vida. Assim, pra mim, quando um ator consegue fazer isso, pra mim já é maravilhoso, entendeu? Ela parecia que tava, sei lá, um zumbi, uma morta-viva. Eu achei maravilhoso, assim, como ela se entregou pro papel. E ela também, assim, cara, ela ficou maravilhosa no papel de indígena. Eu acho que ela deve ter alguma descendência, alguma coisa. Não é possível, gente, que ela ficou perfeita.
E o próximo?
Vamos lá, que tem é filme, viu, gente? Oh, meu Deus. Oh, acho que é pra ter tanta indicação.
A Barbie tem um ótimo dia todos os dias. Mas o Ken só tem um dia ótimo quando a Barbie olha pra ele.
Oi, Barbie!
Oi, Ken! Oi, Barbie!
Oi, Barbie!
Oi, Barbie!
Oi, Ken!
Oi, Ken!
Oi, Barbie!
Oi, Barbie!
Oi, Barbie!
Oi, Barbie!
Oi, Barbie!
Tchau, Barbie!
Olha pra mim!
O próximo, que, como eu acho que você já deve ter percebido, é meu favorito, que eu falo dele desde o ano passado, estamos falando de Barbie, que teve 8 indicações e pode ser assistido no Max. Que, lembrando aqui, fazendo um parênteses bem grande, é Max, é antiga HBO Max, mas que tá trocando de nome agora no final de fevereiro. Então vai passar a ser só Max. Mas, voltando, eu acho que não preciso nem falar da sinopse de Barbie. Porque, como eu falei, em Oppenheimer, se você estava numa caverna nos últimos 2 anos, eu sinto muito, porque Barbie é assim, é o fenômeno, é a história do mundo, é isso, é maravilhoso, é um ódio ao feminismo.
A história do mundo é ótimo.
Mas, gente, história do mundo, história do... porra.
Não, eu curti, Barbie, eu curti também.
Enfim, é um ode ao feminismo.
E eu acho que de todos, o Barbie é o que atinge mais pessoas, né, gente?
É, eu acho que ele foi mais popular.
É, e já teve várias controvérsias, né? Porque teve pouquíssimas indicações.
Eu vou falar uma coisa agora, que assim, eu só vou falar porque a Bia não tá na minha frente presencialmente, porque eu tenho certeza que eu estaria correndo risco de vida.
Vai lá, Melina, tô pegando o telefone aqui pra comprar passagem.
Assim, muito bom filme, né? Também me pareceu um feminismo, apesar de tudo, um feminismo feito por homens. Né, não foi uma coisa assim que me... Sei que a diretora, né, a Greta e tudo, mas é... Não sei, eu achei uma coisa meio óbvia em algumas colocações ali do filme. Mas eu consigo entender porque que ele não teve mais indicações.
Ah, é óbvio pra gente, né?
E a gente precisa falar o óbvio.
Não, tudo bem. Mas aí é que tá, tudo bem. Mas é que aí é que tá, pra quem não é óbvio, não vai assistir o filme. Ou então vai assistir e passar. Só que assim, ó, eu consegui entender por que ele não teve tantas indicações, porque ele é um filme totalmente, pá, não sei, ele é um filme completamente comercial, com atuações ok, claro que estão muito boas, mas assim, pra mim, nem se compara uma atuação de uma Emma Stone, ou mesmo da própria Lily Gladstone, que eu nem gostei tanto, com a Margot Robbie, que eu amo.
Eu acho que já perceberam que ela tá louvando a Emma Stone.
Não, mas assim, ó, mas é que eu acho que eu adoro a Margot Robbie, mas não... Ah, gente, pra Oscar, sabe?
Não te pegou tanto, é isso?
Não, eu acho que é uma atuação excelente, mas eu realmente entendo que não seja uma atuação digna de Oscar.
Assim, eu não falo nem pela atuação, mas eu acho que valia uma indicação pra Greta, Principalmente porque parece que o Oscar tem uma cota pra diretoras. É sempre só uma mulher que é indicada, sabe? E meio que as indicações que vieram, né? Eu vou falar daqui a pouco, mas já vou adiantar essa. Que o Ryan Gosling, embora ele tenha atuado muito bem, ele foi indicado a melhor ator coadjuvante.
Eu acho que entraria no combo até que a Mel falou, né? Tipo, naquele combo de, ok, foi uma atuação boa, ok, mas não digna ao Oscar.
Pois é.
Mas eu gostei da atuação dele. Eu gostei. Eu achei que ele se destacou no filme.
Mas eu acho que não valia uma indicação pra essa categoria. E principalmente porque essa indicação reforçou muito pontos do filme.
Concordo. Uhum.
Sim, nisso eu concordo totalmente.
É literalmente, você pega o mundo real do filme e traz pro Oscar. Foi isso que aconteceu. Então, tipo assim, eles pegaram um homem, um dos poucos homens que tem no filme, né? Que tem vários homens, mas quem mais aparece é ele. E colocaram uma indicação e, tipo, cadê as mulheres? Gente, cadê a Margot? Cadê a Greta? Não tem! Esse foi o que pegou. Não foi nem a quantidade de indicação, mas mostrar que tá literalmente provando um ponto do filme.
Pra mim era isso também, sabe? O que, que me pareceu nada mais é do que uma boa comédia romântica, sabe? Uma excelente, uma comédia romântica acima da média. Apesar de não ter o casal, de não ter a coisa ali, me pareceu aquele tipo de filme, só que acima da média. Eu acho que nem ele deveria ter recebido, apesar de eu ter amado a atuação dele. E assim, até já que ele tá indicado, tomara que ganhe, porque é outro ator que eu gosto bastante. Mas eu consigo entender por que que Barbie não recebeu tanto. Não acho que seja. Eu acho que foi uma coisa assim, era uma coisa mainstream, era uma coisa que tinha um puta investimento da Mattel, sabe? Era uma coisa completamente comercial. Ele vai na contramão de tudo isso que a gente falou antes deles quererem, da academia querer filmes mais cult, mais não sei o quê. Então dá pra entender. Me surpreende, inclusive, que ele tenha sido indicado pra melhor filme.
Acho que pra melhor filme merece sim, assim. Eu acho que não tanto pras indicações de atuação, mas pra melhor filme eu acho que é uma boa concorrência.
Não, e a cenografia, gente, ficou muito bom.
Nós temos mais, gente. Tem muita coisa ainda pra falar.
Vamos falar das indicações logo, né? Que a gente tá se adiantando aqui. Ó, Barbie tá concorrendo a melhor filme, melhor ator coadjuvante com Ryan Gosling, melhor atriz coadjuvante com América Ferreira, que eu gostaria muito que ganhasse, mas eu sei que não vai, melhor figurino, melhor canção original com I'm Just Ken, que foi interpretada pelo Ryan Gosling, melhor canção original com What Was I Made For, interpretada pela Billie Eilish, melhor roteiro adaptado, feito pela Greta Gerwig e o Noah, alguma coisa que eu não sei falar, gente, desculpa, Baumbach, em que língua que é esse nome? E, por último, melhor design de produção. É isso, gente. Como eu falei, eu queria muito que a América Ferreira ganhasse o de atriz coadjuvante, mas eu acho que não vai, porque ela tá concorrendo com algumas pesadas.
Colocar no discurso dela o que ela falou no filme. Seria bem bom.
Pois é. Eu queria. Na verdade, eu queria também que o Ryan Gosling levasse, né? Porque eu acho que, assim, do jeito que ele é zoeiro, eu acho que ele chamaria a Margot Robbie pra fazer discurso por ele.
Já pensou que demais?
Seria ótimo.
Assim, um sonho, porém, a gente sabe que não vai realizar, né? Porque, como eu falei, a mesma coisa da América, ele tá concorrendo com outros muito fortes.
Se o verão já não canta em você, nada canta em você. E se nada canta em você, não há como fazer música.
Não há como fazer música.
Próximo filme, vamos correndo, gente. Vamos correndo, que tem muita coisa pra gente falar ainda, gente.
Vamos correr. Nós e a investigação dos assassinos da Lua das Flores. Vamos correr.
O outro filme com 7 indicações é O Maestro, que foi lançado na Netflix. E ele conta a história real, né? Como a gente tá vendo aqui, muitas histórias são reais. Do compositor, músico e pianista Leonard Bernstein, né? Que ele compôs várias trilhas sonoras de musicais da Broadway. E, assim, o filme ainda consegue enfiar ali como é que era a relação dele com a atriz Felicia Montealegre. E ele tá concorrendo a melhor filme, melhor ator com Bradley Cooper, melhor atriz com a Carey Mulligan, melhor som, melhor roteiro original, que foi feito pelo Bradley Cooper e pelo Josh Singer, maquiagem e penteado e melhor fotografia. Alguém assistiu esse filme?
Não.
Aí eu tenho super preconceito com esse filme, porque ele é em preto e branco, me dá sono.
Ele é em preto e branco, gente. E ele, assim, entra na vibe dos filmes longos.
Nem Bradley Cooper consegue me manter acordada num filme preto e branco.
Eu não assisti.
Tá lá, tá na minha lista, quero assistir. Não dei preferência pra ele ainda. Mas tenho, assim, tem uma vontadinha. Não é muito grande, mas tem uma vontadinha, assim.
Eu não assisti também.
Até chegar no dia do Oscar, eu já assisti. Mas até o momento dessa gravação... Eu não assisti, eu quero assistir também, não tenho opiniões, porque a única coisa que eu vi sobre esse filme foi o que eu acabei de falar pra vocês, a sinopse, tá? Então, assim, eu não sei muita coisa do filme.
Eu ouvi que ele é meio chato. Aí tu imagina, filme preto e branco, chato?
É porque assim, ele é preto e branco, é meio parado, deve ser longo, né? Porque a gente tá vindo aí numa sequência de filmes longos.
Exatamente.
Eu acho que vai ser pesado, né?
Então eu tô cheia de preconceito com ele.
Pois é. E assim, as categorias que ele tá concorrendo, tem outros muito mais pesados, que a gente já falou lá em cima, né? O Oppenheimer, Assassino da Lua das Flores. Então assim, eu acho que não vai levar nada das categorias que ele tá concorrendo.
Eu quero pedir, provavelmente eu não vou ver esse filme até o episódio pro ar, eu quero. Quero saber quem aí tá nos ouvindo que já viu.
A opinião.
Pra deixar o comentário lá no Instagram, @encolicas. Pra dizer o que se acha que tem que ver ou não tem que ver. Vou esperar vocês me dizerem pra eu saber.
É uma enquete.
Próximo, Bia.
Bora. Olha só, os próximos 5? Os próximos filmes que a gente vai falar aqui... Todos têm 5 indicações, tá? A gente vai começar com Os Rejeitados. Foi muito difícil de achar com esse nome. Eu tava procurando mais como Holdovers, que é o nome original. Ele tá na Apple TV Plus e no Prime pra aluguel. O filme fala, assim, sobre um professor que é meio mal-humorado de uma escola americana. Que ele é forçado a ficar no campus durante o Natal. É isso.
Ah, mas aí como é que não vai ser mal-humorado, né, gente? Até quem não é, fica.
Assim, óbvio, tem muito mais coisa, gente. Mas, né?
Sim.
Ele está concorrendo a melhor filme... Melhor ator com Paul Giamatti. Melhor atriz coadjuvante com Davine Jai Randolph. Gente, vamos fazer um nome mais fácil, pelo amor de Deus. A pessoa não sabe nem ler o próprio nome.
É, tá difícil esse.
Melhor roteiro original com o David Hemmingson. E melhor montagem. Não assisti, mas eu acho que também não vai levar nada.
Esse resumo que você fez não me chamou muita atenção também.
É, não foi o que fiz, tá, gente? Só pra falar. Eu peguei resumo do Google.
Não, o que você fez no sentido que você leu agora.
Tinha uma época que eram só 5 filmes indicados, né? Mesmo pra melhor filme. Agora é uma penca.
Eu não sei.
Talvez tu não fosse nascido nessa época ainda. Mas eu tenho essa impressão de que eram só 5, que nem qualquer outra categoria.
Eu já vou adiantar que tem um filme que tá concorrendo a melhor filme que não tá nessa lista, porque só tem umas 3 indicações, que é o Vidas Passadas, se não me engano ele é coreano. Ele fecha ali os melhores filmes, tá?
Tudo bem, não vai dar tempo de falar de todos mesmo. Vamos nos mais populares.
É, gente, não tem como falar de tudo. A gente tá seguindo aqui os mais indicados, né? Pra a gente conseguir cobrir várias categorias. Próximo filme. A gente vai falar de Anatomia de uma Queda. Que está nos cinemas. Mas se eu conseguir assistir. Aleluia. E ele é um filme de investigação também. É, rola um assassinato, né? O Samuel, que é um homem francês, escritor, que mora com a sua esposa, que também é uma escritora, só que ela é alemã. E eles têm um filho, né? O Daniel. É, eles moram, assim, num lugar bem isolado nos Alpes da França. Quando o Samuel, ele é encontrado morto. Isso, tipo, nos 15 minutos de início de filme, assim. Ou menos.
Não é spoiler.
Não é spoiler, gente. É, tipo, literalmente a história do filme. E aí, tipo assim, vai começar uma investigação e, obviamente, a Sandra, que era a esposa, é a principal suspeita. Dito isso, eu assisti esse filme e ele tem 2 horas e meia, mas ele pareceu ter 4 horas, porque, gente, ele é muito devagar.
É a nossa sensação com todos, Bia. Você entendeu agora o que Sim. A gente quer dizer?
Não, tipo, assim, eu gosto de filme longo, eu até assisto, mas esse aqui pegou, hein? Ele tem uma premissa legal, ele vem, assim, com a investigação de um suposto homicídio, mas eu acho que as partes de tribunal acabam sendo muito chatas. E um ponto que me pegou também é que o filme tá meio em inglês e meio em francês. Então tem hora que você fica assim, meu Deus, eu não aguento mais pensar em 2 línguas diferentes, eu não aguento.
Dá uma gastura.
Sim, é, eu achei a premissa dele bem interessante. Foi um dos filmes que eu vi pelo Refúgio Cult, obrigado, Lucas Maia.
Eu também, chama atenção.
E aí eu lembro que, tipo, eu tava louca pra ver esse filme, dentre todos os do Oscar, porque eu vi que ele era um suspense. que é meu gênero preferido. E aí, no fim, como tava no cinema, eu sabia que eu não ia conseguir ver tão cedo e tal. E aí eu disse, bah, vou ver então aqui, vou ver o vídeo do Refúgio pra ver a história toda. E eu tive essa sensação, exatamente isso, que eu não vi o filme propriamente dito, mas na contagem da história dele e tudo mais, e vendo as cenas, me deu essa sensação de um filme bem parado. De um filme mais... Ele tem uma coisa legal, que ele tem uma leve reviravoltinha lá no final, né? Que tem. É a história do cachorro. Acho que eu gostaria, mas eu ia penar. Talvez eu tivesse que ver em duas vezes também.
Pois é, gente, não é spoiler, mas quem resolve a história inteira do crime é o cachorro, tá? É isso. Resumindo, eu resumi 2 horas e meia em uma frase.
É, não, eu tive essa mesma sensação.
É spoiler, porém, não tem como saber o que o cachorro vai fazer, então é um spoiler do bem aí.
Pois é. De repente, com esse spoiler, vocês resolvam assistir? Não sei.
Ou não.
Mas já fica aí, já fica aí o meu resumo sincero.
É, tive essa impressão, então eu acho que não vou. E ele tá concorrendo a quê?
Melhor filme. Melhor direção com a Justine Triet, que, como eu falei, é a cota feminina das melhores direções, né? É melhor atriz com a Sandra Hiller. Hiller, eu acho, né? Porque é U com trema, gente. Eu não sei falar alemão.
É, eu acho que a Justine é Justine Triet.
Triet, é.
É isso, gente. Não tô sabendo falar mais o nome de ninguém.
Não, a gente tem a tendência a americanizar todas as pronúncias.
O Oscar é americano, gente. Esse negócio não tá concorrendo, é melhor filme estrangeiro? Eu tô indo.
É, a Justine Triet é francesa, então muito provavelmente a pronúncia é Triet mesmo.
Continuando. Melhor roteiro original que foi feito pela Justine Triet. Ó, já falei o inglês e em francês, né? Pra ver se me salvam.
Pra combinar com o filme.
Isso.
E quem escreveu com ela esse roteiro foi o Arthur Harari.
Esse eu já não sei palpitar.
Eu vou falar assim, é isso. E, por último, está concorrendo a melhor montagem.
Boa, será que leva? Acho que não leva nada também.
Eu acho que não leva nada.
Não leva.
Próximo. American Fiction. Este, infelizmente, nós não assistimos porque ele nem tem data pra estrear no Brasil. Talvez nem estreie, talvez ele vá direto pro streaming. Mas ele gira, assim, em torno de um escritor que é negro. E ele tá meio bolado, assim, né? Porque os seus últimos 3 manuscritos foram rejeitados pelas editoras. E aí o agente dele, que também se chama Arthur, tá falando que ele não considera o trabalho do Monk, né, que é o escritor, suficientemente negro. Ou seja, nós temos mais um filme falando sobre racismo. Todo ano tem um filme na cota racismo. Não acho isso ruim, mas eu acho que não devia ser só um filme na cota.
Mas eu fiquei curiosa, hein, com esse filme. Acho que daqueles que vai sair, eu já vou ver.
Se eu não me engano, ele é uma comédia dramática. Eu não lembro. Tinha algum desses que eu olhei que era uma comédia. Mas ele tá concorrendo a melhor filme, melhor ator com o Jeffrey Wright, melhor ator coadjuvante com Sterling K. Brown, melhor trilha sonora e melhor roteiro adaptado, sendo do Cord Jefferson. Não tenho como opinar, gente.
Boa, tô curiosa. Não podemos opinar. Glória Pires.
Pode ser que ele leve algum tipo de roteiro adaptado no caso, será?
Uhum.
Não sei, talvez. Mas eu acho que o roteiro adaptado eu queria muito que Barbie levasse.
Alguma coisinha a gente quer que a Barbie leve.
É, não, tem que levar, pelo amor de Deus. A gente vai chegar lá. O último filme desses de melhores filmes que a gente tá falando é O Zona de Interesse, que ele também está no cinema. E que, claro, não podia faltar, é um filme que fala de nazistas e nazismo e campos de concentração.
Ah, sim.
Tinha que ter, né? Sempre tem. Tá concorrendo a melhor filme, melhor direção com o Jonathan Glazer, melhor filme internacional, que agora mudou, né? Não é estrangeiro, é internacional. Porque ele é do Reino Unido. Melhor som e melhor roteiro adaptado também pelo Jonathan Glazer. Não vi, está no cinema. Mas é de se esperar, né? Filme sobre nazismo, sobre Alemanha.
Ah, já não vejo. Não vejo. Também me deprime.
Eu assisto, mas assim, já sei o que esperar.
eu gosto de filme assim. É triste, mas eu gosto de assistir. Gosto de ler também sobre. Mas é pesado, assim. Então, meninas, então esses são os filmes. A Bia, eu acho que foi a que assistiu mais mesmo. Mas temos também a parte de animações. E aqui estou eu também, que assisti só um.
Que é muito esperado sempre, né?
Muito esperado. E tem uns bem legais, assim. Eu assisti só um, mas eu vi algumas coisas sobre alguns outros que estão concorrendo.
Vamos lá.
Conheça os residentes da cidade Elemento. Os Duarte estão sempre com a cabeça nas nuvens. A água está sempre entrando em alguma coisa. Fogo. Olha o pedido. Somos esquentadinhos.
Elementos não podem se misturar.
O primeiro indicado que eu vou falar é um dos mais queridos, que é O Menino e a Garça. É uma animação dos estúdios Ghibli. Ele já saiu lá no Japão e nos Estados Unidos. Já tem um tempo, acho que foi no ano passado. Aqui no Brasil, ele já chegou esse ano, então realmente não teve como a gente assistir. Mas eu tô ansiosa porque realmente, pelas críticas que eu tô vendo pela internet, tanto de sites brasileiros quanto de sites estrangeiros, ele tá muito forte nessa categoria e pode ser até que ele leve a estatueta.
Olha!
É que assim, Estúdio Ghibli merece, né?
Entendo pouco de animação. Pra mim, animação...
Eu não sei, fala algum outro pra eu associar?
Cara, calma aí, que os nomes na hora que pergunta pode tudo. Castelo Animado, A Viagem de Chihiro...
Ah, tá.
E esse é A Viagem de Chihiro, acho que eu assisti.
Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke, Ponyo.
É bem bonitinho, tá? Só pra eu saber um pouco o estilo. Obrigada, Bia.
Alguém conseguiu assistir por meios confiáveis ou não?
Não.
Não, eu só vi das animações, eu só vi uma, que é a próxima.
Eu também.
Ah, tá bom. Então vamos pro próximo. Porque o próximo filme é Elementos, que é da Disney Plus.
É muito bonitinho.
É só ir assistir, gente. Isso aí é fácil.
Eu, hollywoodiana que sou, eu, assim, ó, pra mim, filme da Disney, Pixar, essas coisas, tudo, pra não tem pra ninguém. É isso aí.
Eu curto.
Amo as animações.
E eu acho que a Pixar, gente, deve ter um pré-requisito que as pessoas, pra trabalhar na Pixar, deve ter que ter filho.
Ou tem algum problema psicológico, algum trauma de infância, porque, meu Deus.
Pra observar o mundo deles, porque, cara, é muita criatividade. Tipo, o jeito que eles fazem a cidadezinha e tal, e as coisas. Eu fico, tipo, meu, eu fico encantada e eu não sou mais criança, sabe?
Eu gosto muito, assim. Nenhum pra mim, isso desde, assim, desde lá dos anos 90, tá? Porque pra mim, os melhores... Amo A Bela e a Fera, amo o Rei Leão, não sei o quê, mas de todos esses filmes, pra mim, nenhum superou A Vida é uma Festa. Que eu vejo, eu choro quando o filme terminou, eu choro de lembrar do filme. Então, pra mim, esse foi maravilhoso. Eu nem lembro se ele passou pelo Oscar, se ele teve alguma coisa na animação, mas que é aquele que fala do Dia dos Mortos, que é Coco, A Vida é uma Festa.
É bem bonitinho mesmo.
Ai, gente, maravilhoso. Mas enfim, Elementos não me despertou, que despertou Coco. Mas eu achei uma graça o filme também.
Cara, Elementos é um filme maravilhoso, como eu falei antes. Eu acho que pra trabalhar na Disney Pixar, você tem que ter algum trauma de infância. Porque esses filmes, ultimamente, tem feito a gente chorar horrores. É aquele choro que vem da alma. Mas, assim, apesar dele ser lindo, dele ser emocionante, dele ter várias camadas ali, eu acho que ele não leva esse ano. Porque o outro que tá muito forte, assim como O Menino e a Garça, é Nimona, que saiu na Netflix também, no ano passado.
Ouvi falar tão bem desse filme, mas tão bem, não vi. Mas eu ouvi falar muito bem.
Assim, a história é aquela coisa meio medieval fantástica. Eu assisti esse, ele é realmente muito bom. Só que assim, ele chama muita atenção, principalmente da comunidade LGBTQIAP+. Essa é uma opinião que eu vou dar com base no que eu ouvi de alguns amigos que são da comunidade. Ele fala muito sobre uma questão de gênero e de você ser o que você quiser. Então, assim, eu acho que é um filme que tá bem forte, assim como Menino e a Garça. Eu acho ainda que, né, o do Studio Ghibli vai levar, mas Nimona tá aí também pesadíssimo. Outro pesado é Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, que está na Max. E, gente, esse filme é tudo. Ele tem uma história incrível, ele tem uma arte fantástica. Gente, esse filme pode não ganhar, mas ele é o campeão do meu coração.
A Bia tá recebendo algum de alguém, não é possível. Porque ela protege os filmes que ela gosta, tipo, muito.
Não, gente, é porque eu sou Marvete.
Ai, eu gosto do Homem-Aranha.
Homem-Aranha, eu leio o Homem-Aranha, já me dá preguiça.
O do Aranha-Verso é legal.
Eu não sou fã.
É ranço.
Eu não sou fã de super-herói, mas eu sou menos fã ainda do Homem-Aranha. Não sei porquê, gente, não sei. É um preconceito gratuito.
Não, mas olha, através do Aranha-Verso, esse estudo de Aranha-Verso, essa animação que tem de ter a primeira, que agora eu não tô lembrando o nome, essa segunda e a terceira vai ser a continuação direta do segundo. Que, tipo, eles cortaram o filme e falou, próximo. Cara, ele é muito bom. Mesmo que você não goste da história, ele vale a pena pela arte. É uma arte visual, tipo, Nossa, é um show à parte. Ele devia estar concorrendo a alguma coisa além da categoria de animação, porque ele realmente é maravilhoso. Vamos para o último filme de animação, que esse, infelizmente, eu não sei de que streaming, de que cinema, de que lugar. Gente, não tem. Eu não achei informação deste filme. E ele se chama Robot Dreams. E o que eu achei é que ele é um filme de animação hispano-francês, ou seja, a França que tá dando na nossa cara. E é uma história baseada em quadrinhos, que tem o mesmo nome, né? Da Sarah Varon, não sei. E é sobre uma amizade entre um cachorro e um robô em Manhattan da década de 1980. Fora isso, gente, desculpa, não sei o que fala desse filme, porque não tem, não sei, não achei.
Ah, tem cachorro, eu gosto. Já ganha, né? Uma parte do coração.
Não conseguimos informações. É, tem um cachorrinho, já me ganhou aí.
A gente acabou de falar sobre as animações. E assim, gente, eu sei que tem muitos, muitos filmes de outras categorias que a gente não mencionou, né? Como A Cor Púrpura, Napoleão, teve Guardiões da Galáxia, Missão Impossível, mas, gente, é muito filme. Não dá pra falar de tudo. Depois, se vocês tiverem tempo, procurem uma lista completa dos indicados. Eu acho que, sim, se você gosta de acompanhar esses filmes, assistam.
A gente pode colocar lá no nosso Insta, né?
É, a gente pode colocar no nosso Insta também.
A gente deixa a lista de todos os indicados pra quem ainda não viu ou pra quem quiser procurar mais informações sobre os outros.
É, porque assim, é realmente muito filme, não tem como a gente falar de todos agora. Mas assim, é realmente pra mim, eu não assisti, mas vale aí uma indicação de Vidas Passadas, que ele tá concorrendo a melhor filme. Napoleão, dizem que assim, é muito bom e pra mim ele realmente tem uma estética de Oscar. A Cor Púrpura, que é baseada num livro também, que é maravilhoso. E claro, o Negócio da Galáxia.
Ele é remake do A Cor Púrpura original?
Eu acho que é.
Porque tem o filme com o Whoopi Goldberg, né? Sei lá, dos anos 70, 80, uma coisa assim. É, eu já vi.
Ah, eu acho que é. Eu acho que é. E Guardiões da Galáxia, né? Que assim, meu queridinho Marvel. Te amo, Marvel. Mas, o que vem agora, Ná?
A Ná tá desde o início querendo apostas. Apostas, vamos lá.
Vamos para as apostas. Gente.
Não é ela. Toda hora puxava aposta.
Eu quero saber o que vocês acham, pra depois a gente conferir. Como eu não assisti quase nada, não tenho apostas a fazer. Mas, se vocês tiverem uma preferência, o que vocês gostariam e tal. Eu tô no time da Barbie, junto com a Bia. Eu quero muito que a Barbie ganhasse algum.
É, né?
E é só de gostaria mesmo. E eu gostei dos elementos, gente. Eu achei fofo. Não foi a animação preferida de vocês, mas eu achei bem bonitinho.
Eu amei. Foi a única que eu assisti. Então, não me incomodaria nada se eles ganhassem. Mas é que eu não quero ser injusta também, porque tem justamente esses outros que estão muito bem falados, né? Daí, às vezes, eu fico meio injusta.
Que parecem ser bons também.
É.
E desenho eu curto mais do que filme.
Vai, Mel, suas apostas.
Então, gente, a minha, na verdade, não é tanto aposta. É mais torcida, tá? Porque... É, como eu falei, tipo, meu entendimento não é técnico, a leiga que tá ali na TV. Então, o melhor filme, obviamente, tô torcendo muito pro Oppenheimer.
Ninguém esperava isso.
Ai, jura? Que surpresa.
Pois é, ninguém esperava por isso. Assim como ninguém espera que eu esteja torcendo pro Cillian Murphy como melhor ator, obviamente. E também ninguém espera que eu esteja torcendo pra Emma Stone como melhor atriz. Né, mas sim, essas são as minhas torcidas. Como ator coadjuvante, como eu disse, Ryan Gosling por mim nem teria sido indicado, mas já que ele foi indicado, que leve, porque eu gostei muito dele no filme, né? Ou o Mark Ruffalo também.
É, eu gosto do Mark Ruffalo.
Gosto dele, qualquer coisa. Se o Mark Ruffalo fizer uma propaganda de Nescau, vai ficar legal. Então, assim, torço muito.
É, bem isso.
Filme estrangeiro, não vi o filme todo, é outro filme, assim, que eu tô tentando me programar emocionalmente pra ver, mas eu gostei demais das coisas que eu li sobre Sociedade da Neve. Eles falaram muito, assim, li muito que ele é um filme sóbrio, que ele não é um filme sensacionalista, não é apelativo. A narrativa dele é feita por uma pessoa que não é esperada, então, assim, torço pra Sociedade da Neve. Design de figurino, óbvio, Barbie, né? Vamos lá, e Barbie vou torcer, obviamente, pra que tenha vários outros prêmios. Embora não acredite, assim, que leve nas outras categorias que tá concorrendo. Mas, de qualquer maneira, fica essa torcida aí. Nada técnica. Torcida totalmente passional.
E Bia?
A Bia. Agora vamos pra parte técnica.
Agora vai.
Então, Sem querer, querendo, eu realmente tentei ser mais técnica nessa parte. É, de novo, gente, eu não sou uma expert, tá? Eu não tenho graduação em estudos profundos de cinema. Eu só gosto de ver filme. Fazendo um brevíssimo jabá da minha pessoa, eu escrevo sobre críticas cinematográficas desde os 14 anos e eu tô fazendo 28. Então, assim, é realmente uma paixão que eu tenho, mas não quer dizer que eu saiba.
Metade da vida tu escreve sobre cinema, então já é um bom currículo.
Metade da vida, exatamente.
Mas, eu me baseei aqui nos palpites só nos filmes que eu assisti, porque não adianta nada eu falar, ah, eu acho que tal leva, sendo que eu nem assisti o filme, né?
Justo.
Então, assim, não estou sendo injusta com, por exemplo, Poor Creatures, que eu não assisti. Eu não posso dar opinião do que eu não vi. Mas eu acho que Oppenheimer leva melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor trilha sonora, melhor roteiro adaptado, maquiagem e penteado e melhor montagem. Um adendo que se Barbie estivesse concorrendo, a maquiagem e penteado daria pra Barbie. Mas já que não tá, vai pro Oppenheimer.
Aí a gente vai conferir depois.
Gente, maquiagem e penteado é engraçado o nome dessa categoria.
Né?
Não impõe respeito nenhum, mas tá, vamos lá. O que mais?
Pois é, nem melhor. É só maquiagem e penteado. Assassinos da Lua das Flores. Se Oppenheimer não levar melhor direção, este vai levar... Porque Martin Scorsese fez um trabalho muito bom, embora eu tenha ranço dele, porque ele fala mal de filmes de heróis, ele fala que isso não é filme. Então, assim, eu tenho um ranço nutrido há anos por esse homem.
Eu amo o motivo do ranço.
Mas não é pra negar que ele fez um filme muito bom. Ele é muito competente no que ele faz, ele só podia segurar a língua. Não, assim, ele é muito bom no que ele faz, só que ele podia segurar a língua e não falar mal dos outros filmes só porque não são cult.
Tem uma bronca de... Exatamente, eu tenho uma bronca de gente que se coloca, assim, como... É que nem na música, né? Que nem na música, ai, MPB é música, sertanejo não. Eu odeio sertanejo, mas é música, sabe? Então, o que tu vai fazer?
Passando pelo ranço sobre o Scorsese, eu acho que o filme ainda leva melhor atriz, né, com a Lily Gladstone. Eu não assisti ainda o Poor Creatures, então não tem como falar se vai ser a Emma Stone, mas tá aqui no meu coração a Lily Gladstone. Eu espero que ela vença, porque ela foi maravilhosa. Melhor ator coadjuvante também, como a Mel falou, Robert De Niro. Se ele faz um filme, você tem que entregar uma indicação pra esse homem. E melhor fotografia, porque eu acho que assim, a ambientação, a fotografia desse filme foi linda, linda.
Mesmo.
Barbie, Barbiezinha, Barbie maravilhosa, dona do mundo e do meu coração. Ela... Quase com certeza, eu acho que... Ou você aqui um pouco sonhadora. Com certeza vai levar melhor canção original com a música da Billie Eilish, que é What Was I Made For. Leva, vai levar.
Leva. A Billie Eilish ganhou com a trilha do 007, não ganhou já?
Pois é, e é por isso que eu acho que ela vai levar agora de novo. Se eu tenho certeza que Barbie vai sair com uma estatueta na mão, vai ser essa. Pode esquecer tudo que eu vou falar depois, mas eu acho que essa leva.
Vamos torcer, que merece.
Melhor figurino também eu acho que leva, porque, gente, os looks da Barbie, meu Deus. Gente, eu acho que devia considerar, eu acho que devia considerar não só o filme, mas as premieres, porque, gente, a Margot Robbie...
É verdade.
Ela entregou. Ela fez vários looks da Barbie, Barbies antigas, eu achei maravilhoso.
Essa mulher é um espetáculo.
Ficou bem incrível mesmo.
E eu também espero que leve melhor design de produção. Porque assim, gente, eu quero dar mais prêmio pra Barbie. É isso. Esse aqui foi o sonho, entendeu? A Anatomia de uma Queda, que foi outro que eu assisti. Eu acho que não leva nada. Eu já falei lá em cima. Não pés nem cheira. E melhor animação, como eu também já falei. Provavelmente quem vai levar é o Menino e a Garça. Que é o favorito, né? Mas Nimona e Homem-Aranha estão vindo fortes. Então, sei lá, né? Vai que surpreende.
E eu quero só, antes da gente terminar, eu quero pedir pra Bia deixar a sugestão dela pra academia, da categoria que tem que ser criada no Oscar.
Boa!
Os filmes de bilheteria.
Acho justo.
Já tem muita categoria, muitas categorias eficientes, mas como a gente tá batendo aqui na tecla o tempo todo, que o Oscar pega muitos filmes cult, eu acho que tinha que ter a categoria Miss Simpatia, que é aquela categoria para a bilheteria. Mesmo que não entregue pra... O que mais tá sendo falado. Sim. Mas entrega pra maior bilheteria do período de inscrição do Oscar. É isso, gente.
É o que todo mundo gosta. É o queridinho. É o que todo mundo ama. É isso. É isso. A minha simpatia é isso aí.
Eu acho justo.
É o que o povão vai assistir, gente.
Exatamente.
Inclusive, Barbie ganharia esse, hein?
Super, dessas que estão nesse ano, com certeza.
Disparado, não tenho a menor dúvida. Tá, aí fica a nossa sugestão pra academia, então, a partir de 2025, incluir a categoria Miss Simpatia de Miss Filme Simpatia.
Academia, pode me consultar, tá? É de graça, só você me levar pra Los Angeles. E me bancar em Los Angeles também.
Então é isso, né, gente? Concluímos com sucesso o nosso episódio sobre o Oscar. Todos concordam?
Quem discorda, bate pau. Mentira. Quem discorda, fala com a gente no Instagram, porque a gente quer saber a sua opinião.
Eu ia dizer, vocês que nos respondam lá no Instagram se a gente concluiu com sucesso ou não.
Ai, fé em Deus, concluímos... fé em Deus, concluímos com sucesso.
Concluir, a gente concluiu. Se foi com sucesso, eu não sabia.
Exato.
Com sucesso depende de quem tá avaliando. Mas, gente, de verdade...
Vamos descobrir depois.
Os critérios. Quais são os seus critérios? Critérios, ouvinte.
Mas, gente, de qualquer forma, muito obrigada pra quem ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, a gente tá por lá também. Podem dar dicas de temas, o que vocês acharam, um feedback seria muito bom também. E é isso, meninas. Obrigada mais uma vez, vocês arrasaram. Eu só deixo meu beijo, então. E até a próxima.
Obrigada, beijo.
Tchau.
Você ouviu Encólicas? Acesse nossas redes sociais, @encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial@encólicas.com.br. Encólicas.